Renascença, a par com o mundo.
Começa aqui o Falar Claro, esta semana com Nuno Moraes Sarmento e Eurico Brilhante Dias. Boa noite a ambos, obrigado pela vossa presença. Vamos até desta primeira parte do nosso debate falar para já da Caixa Geral de Depósitos e começo por si, Eurico Brilhante Dias. Já imediatamente antes de começarmos este debate, a Agência de Notação Financeira DBRS colocou os ratings da Caixa Geral de Depósitos em revisão, com implicações negativas devido ao aumento de vários riscos, entre os quais a nível da sua governação. Não é este o sinal de que foi longe demais toda esta novela que ainda não terminou em relação à Caixa Geral de Depósitos?
É um sinal preocupante e negativo, isto não há dúvida. E aquilo que há a fazer neste momento, é evidente, eu gostava de sublinhar, é evidente que não correu bem este processo. Nós tínhamos um ponto de partida, este governo tinha um ponto de partida difícil, a capitalização da Caixa Geral de Depósitos enfrentava um conjunto de obstáculos, também tinha um obstáculo na governação, neste novo modelo de supervisão do BCE, e aquilo que aconteceu, depois de se conseguir, de facto, quanto a mim, um grande êxito, que foi passar o processo de recapitalização público, sem que isso fosse considerado ajuda de Estado, termos naquilo que é a formação da equipa de governo um problema que foi suscitado nas últimas 5 semanas, de forma mais aguda, e que precisa de um desenlace rápido, e eu penso que esse é o principal objetivo do governo.
Não existiu esse desenlace rápido?
Não, mas o desenlace rápido, neste momento, é confirmarem-se as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, que é chegarmos até ao fim da semana, com pelo menos o conjunto de nomes a propor ao BCE para um escrutínio da idoneidade que é necessário.
Pergunta: ficou surpreendido com a decisão de António Domingues de abandonar a administração da Caixa?
Não, eu, em grande medida, desde o dia 9 de novembro, que considero que é uma inevitabilidade, e que em grande medida...
Que se deve a quem?
Deve-se a vários agentes, mas deve-se também ao Dr. António Domingues, que penso que teve muito pouco bom senso e devia ter assumido uma posição de imediato no dia 9 de novembro. Deve-se naturalmente ao facto de não se tendo tomado uma decisão, este processo foi se arrastando, e à medida que se foi arrastando foi também palco para uma discussão político-partidária no Parlamento que não ajudou seguramente a termos a serenidade para uma boa decisão.
E aí não há responsabilidades do Ministério das Finanças e do Governo?
Não, é evidente que há responsabilidades do Ministério das Finanças e do Governo, porque foi quem escolheu o Dr. António Domingues, e essa é a sua principal responsabilidade. A partir daí, poderia ir um bocadinho mais longe, mas eu penso a partir do momento em que o Decreto-Lei 71/2007, que é o Estatuto de Gestor Público, foi alterado em julho de 2016, deste ano, ele foi alterado, foi objeto de apreciação parlamentar no Parlamento e não teve alteração, portanto não se suscitaram alterações a partir do processo de apreciação parlamentar. A grande questão passou a ser, no essencial, aliás, primeiramente era a questão salarial, depois passou a ser a questão das declarações. A questão das declarações teve um apoio, eu diria, muito para além do que era suposto do Presidente da República. Teve inclusive, uma aproximação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que disse que, no seu entendimento, era devida à apresentação das declarações. Dr. António Domingues, a partir do dia 9, é notificado pelo Tribunal Constitucional e não apresentou.
Vamos
e a partir de certa altura,
a opinião
era inevitável.
Nuno Moraes Sarmento, em relação a este tema, que regressa ao nosso debate agora já, sem a administração da Caixa Geral de Depósitos. Estas 5 semanas, voltámos ao tema aqui neste cenário.
Boa noite, e em particular ao Eurico Brilhante Dias, que hoje está connosco. Pegando neste tema, no preciso ponto onde o deixámos, já então, a opinião, por mim expressa e pelo Dr. Vaz Jardim também, coincidentemente, era a de que seria uma questão de tempo nessa altura, a partir do momento em que se verificou, a coincidência que se verificou, entre Parlamento, Governo e, como foi bem notado, Presidente da República, a partir desse momento era uma questão de tempo. Agora, indo ao substantivo da questão, A administração da Caixa não é escolhida pelo Parlamento, nem pelo Presidente, nem por nenhum de nós, é escolhida pelo Governo. Não é uma decisão que possa ser tomada leviana ou precipitadamente. Aliás, o tempo que demorou essa preparação da equipa até conhecermos finalmente o nome de António Domingos foi suficiente para que o Governo tenha esclarecido tudo o que importava esclarecer com a equipa e com Bruxelas. O Governo aqui também não é o Primeiro-Ministro, vamos ser claros, não é o Primeiro-Ministro que em primeiro lugar escolhe. A Caixa Geral de Depósitos tem tutela, a tutela chama-se Ministério das Finanças, o Ministério das Finanças tem titular e, portanto, é entre o Ministro das Finanças e aquele Secretário de Estado que tem um sorriso parecido com o Ministro, que é o Mourinho Félix, que fazem um bom pandan, entre um e outro que teremos que encontrar a responsabilidade pela escolha e a absoluta incompetência de gestão do dossiê a partir deste momento. Quer dizer, este dossiê foi comandado, houve de facto uma intenção política clara por parte do PSD, e portanto o Governo andou mal, o Parlamento pior andou, porque como foi dito, aprovou um diploma que visava um objetivo que por incompetência de quem o elaborou não foi conseguido. E com essa falha, o Governo e o Partido Socialista descolam completamente de um diploma que por eles foi aprovado. E, portanto, resta saber se eles andavam a brincar quando aprovaram o diploma ou se estão a brincar com os portugueses quando depois negam a autoria e o sentido do diploma. E, portanto, é difícil andar pior, é difícil conduzir pior um dossiê do que este. No primeiro momento percebe-se a atrapalhação do Governo que realiza que o Ministro das Finanças, provavelmente sem ter medido bem as consequências, sem ter informado o Governo, sem que o tema tenha sido suficientemente esclarecido, avança nesta direção. E depois temos aquela atrapalhação inicial do Ministro das Finanças a dizer que era mesmo como António Domingos pretendia, ou seja, uma equiparação total, lembro-me das palavras de Mourinho Félix, uma equiparação total à administração de um qualquer banco privado, os quais não têm obrigação de entrega no Tribunal Constitucional, como bem sabemos. Há uma atrapalhação inicial porque o Governo realiza que está a falar a três vozes e depois, infelizmente, vai pela esquerda abaixo, ou seja, nega um diploma que é de sua autoria, nega a intenção do diploma que era precisamente aquela que levantou a questão da entrega das declarações, nega que tenha feito esse acordo com a administração e, portanto, quer dizer, é a partir desse momento, e é um momento lançado por um comentário televisivo, que é curioso, não é? Sim. Assim que este país anda, e a partir daí era difícil a história muito ter bem corrido pior. Há uma intenção política do PSD desde o princípio que me parece excessiva. Não é, quer dizer, o PSD tem que pesar por um lado o que é a Caixa Geral de Depósitos, o impacto que tem no sistema financeiro, no sistema bancário, desde logo, no sistema financeiro.
O que é que o PSD fez de mal?
E na posição do país, o PSD parece-me que, quando questiona primeiro os vencimentos e depois a entrega das declarações, o PSD não está, enfim, não está a atuar por uma questão de princípio. O PSD está a atuar porque esta administração da Caixa surge em condições diferentes da anterior, que por si tinha sido indicada, com vencimentos diferentes e com condições diferentes. E há desde o primeiro momento uma intenção clara de Passos Coelho de antagonismo a esta solução. É esse antagonismo sem limite que me parece excessivo por parte do PSD, como finalmente, também compreendendo a verve do enfim, fácil e tantas vezes positiva do Presidente da República, há momentos em que ela era melhor não tivesse existido. Eu acho que se o Presidente da República não tivesse opinado sobre a Caixa Geral de Depósitos, pois tinha andado melhor. Não tem competência executiva, não tem que se pronunciar sobre uma questão destas e, principalmente, nós queremos que o Presidente esteja liberto, todos, queremos que o Presidente seja liberto destas questões, que são questões político-partidárias, de governação e oposição.
Eurico Brente Dias, olhamos para um ano de governo, ouvimos já o PCP, de certa maneira, exercitar a ideia de que, bom, a leitura de que apoiamos o PS não é verdadeira, diz, por exemplo, Jorge Cordeiro. Estamos a intervir combatendo as questões que achamos que devem ser combatidas. Está à espera de alguma descolagem daqui para a frente nos partidos que apoiam o PS nesta altura no governo?
Eu penso que o Partido Socialista celebrou com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com o PEV, um conjunto de acordos, e na altura foi o secretário-geral do PCP que sublinhou que eram acordos para o horizonte da legislatura. Mas isso, como vimos em particular no caso da Caixa Geral de Depósitos e da forma como o Bloco de Esquerda votou ao lado do PS e do CDS, não envolve o conjunto de todas as matérias da governação e da gestão da coisa pública. Por isso é normal e parece-me até bastante saudável para o próprio funcionamento da chamada geringonça, que em determinados momentos, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, vão fazendo ou vão redefinindo bem o perímetro da sua atividade e a sua capacidade e a sua liberdade.
Está à espera de uma redefinição desse perímetro daqui para a frente?
Não, penso que não da redefinição do perímetro, mas a minha expectativa é que será impossível chegar ao limiar de um processo eleitoral, legislativo. Nós temos eleições importantes já em 2017, as autárquicas, mas em particular o processo legislativo, que será para 2019, e que os partidos que a priori se vão apresentar separados não cheguem a esse momento eleitoral com as suas fronteiras bem definidas e com as propostas políticas claramente não semelhantes, bem pelo contrário, dissemelhantes.
Cada ano que passa as divergências vão acentuar-se.
Cada ano que passa nós vamos concretizando grande parte do caderno de encargos que foi assinado no último trimestre de 2015 e é normal que quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda em particular e também o Partido Ecologista aos Verdes vão apresentando aqueles ou os aspectos que eles entendem ser as melhores políticas governativas.
Mas admite dificuldades para o PS, porque o PS precisa de um determinado número de deputados para fazer passar a legislação.
Em particular, para fazer passar o Orçamento de Estado de 2018 e, quem sabe, o Orçamento de Estado de 2019.
Já acha que já haverá aí problemas no Orçamento de Estado de 2018?
Não sei se haverá problemas, mas penso, acima de tudo, que à medida que nós vamos esgotando o conteúdo dos chamados acordos com o horizonte de legislatura que foram celebrados entre o PS e os demais partidos, é normal que outras questões possam emergir. Aliás, deixa-me dizer, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, têm vindo continuamente a acentuar a divergência que têm com o Partido Socialista no que diz respeito ao projeto europeu, a questões muito concretas que têm a ver com a questão da dívida pública, ou até no quadro de algumas das políticas que, na decorrência de alguns dos fenómenos que temos assistido ultimamente, como, por exemplo, uma cooperação reforçada no quadro da defesa, que me parece que vai emergindo no pensamento de alguns europeus e de alguns políticos europeus, e onde aí me parece que há claramente uma posição divergente entre o PS e os outros partidos.
Nuno Moraes Sarmento, como é que foi então este aniversário do governo?
Bom, este primeiro ano eu diria a grande nota positiva a deixar, e é bom começar por aí, é de ter sido possível recuperar alguma estabilidade política. Nós tivemos lá até às eleições. Na sequência das eleições e desta estranha forma de iniciar um governo, digamos, vivemos um momento de perturbação e foi possível, isto é mérito do governo e do primeiro-ministro, recuperar alguma estabilidade política. Bom, mas o problema é precisamente este que agora apontavam, o de que este governo tem por pressuposto um acordo, que é um acordo feito num espaço de tempo muito curto e que não é acordo para legislatura nenhuma. Era um acordo para 365 dias, era para um ano, era para, para uma sessão legislativa.
Esgota-se agora.
Não é na minha leitura, é ler o acordo. Ler o acordo é perceber que ele está esgotado. Não há nada de muito significativo que não tenha sido já tocado.
No quadro da administração pública.
Não chega, não chega para programa de governo. Dá vontade de redizer que isso é um programa de governo. Portanto,
não é um programa, mas há questões ainda importantes.
Há questões, há com certeza duas ou três, até acho que há mais, quatro ou cinco, mas quer dizer, isso não faz programa nenhum. Não é os restos do acordo feito na entrada do governo que servem para três anos de legislatura. E, portanto, começamos a ver, e vimos agora por parte do PCP, eu acho que vê-lo-emos de maneira diferente por parte do PCP e do Bloco, O PCP vai carregar nesta nota, o PCP vai garrar, como os barcos, quando a âncora não está bem fixa, vai garrar e vai garrar para uma posição que eu penso no final da legislatura, se porventura lá chegássemos, o PCP estaria claramente fora, parece-me, deste acordo. Enfim, sentimos desde o início uma vontade diferente por parte do Bloco e do PC nesta participação e eu acho que ela se vai...
Se
vai acentuar.
Não,
porque... Talvez não, porque o PS, no fundo, outro dia há um artigo muito engraçado, o Nuno Garopa, insuspeito, não coincidente politicamente comigo, mas é bem, que tem analisado estas questões, ele dizia, e concorda em absoluto, que de alguma forma o Partido Socialista, e por isso não tem grandes problemas de acordo à esquerda ou à direita, o Partido Socialista acha que o modelo político, social e económico que nós temos no país hoje é o que está certo, que chega. Ele acha que esta realidade que temos, principalmente em termos económicos, chega, confunde-se muito, de facto não há partido que se confunda mais com o sistema tal qual ele existe, com o Partido Socialista. E, portanto, a questão daqui para a frente será muito a questão de saber, aqueles que entenderem que esta realidade está certa, é uma questão de melhor distribuição, ou de redistribuição, ou de reversão, mas que no fundo não há mais nada de significativo para reformar, estarão bem com este governo. E afirmar-se-á como alternativa a voz daqueles que acharem que é preciso ir mais longe, que isto não chega. Nós não conseguimos distribuir o que não temos, ou nós percebemos que temos que criar mais riqueza
e que caminho para podermos deve redistribuir o PSD daqui para a frente.
Bom, o PSD colocou-se numa posição um bocadinho parecida com a posição em que António José Seguro se colocou relativamente ao governo anterior, ou seja, cortou as amarras todas. E disse, com estes senhores não há ponto, não há entendimento, não há solução possível, só eleições permitirão resolver, isto vai tudo correr necessariamente mal. Quem se coloca numa posição tão extrema, qual é que é o problema que tem? É que no dia seguinte a única coisa que tem a dizer é a mesma que disse. E no terceiro dia a mesma, e no quarto dia a mesma. E repetirá aquele tremendismo até que, de facto, as coisas se descomponham, ou cheguem eleições, ou haja um qualquer...
Passo está também esgotado nessa perspectiva.
Não é esgotado. Ele colocou-se consciente, intencionalmente, numa posição, que é esta, que não lhe permite nem avanço nem recuo. E, portanto, limitar-se-á um bocadinho a repetir de diferentes formas a leitura que tem da inviabilidade total deste governo.
Diz-se que o Rui Rio só está à espera do seu apoio para avançar.
Bom, eu vi essa e achei extraordinária, de facto, a nossa empresa. E acho que vamos ter mais.
O Dr. Moraes também está à espera do apoio do Dr. Rio.
E acho que vamos... Não, o Dr. Moraes também não costuma esperar por apoios quando se decida a qualquer coisa. Avança e depois logo se vê.
E então?
Aqui acho uma coisa extraordinária. Quer dizer, já vamos em momentos de delírio. Eu vi uma notícia em que eu tinha dado em apoio em privado a uma disponibilidade de candidatura. Eu não conheço essa figura do apoio em privado, ou se apoia ou não se apoia, e principalmente não percebo o que é que se apoiava, porque aquilo que o Rui Rio veio dizer foi, se o PSD não conseguir inverter esta situação, o partido, pois eu estou, dou o corpo ao manifesto, estarei disponível, não será por ausência de caminho que nós não encontraremos outras soluções. O que ele está a dizer é que ele espera que o PSD seja capaz de mudar, de sair da situação difícil em que se encontra.
E o que é que o Dr. Moraes Sarmento espera?
Eu acho que é difícil. Acho que é muito difícil, já o disse. Acho que é muito difícil. E acho que, com grande probabilidade, as coisas não se vão resolver nos calendários normais da realidade partidária, PSD, congressos, ou até da realidade nacional,
então,
governo legislativo.
Uma pergunta que raramente
acho que
lhe fiz.
A realidade ultrapassa, acelera.
Uma pergunta que raramente lhe fiz nestes anos. Sim. E nessa perspectiva, o Dr. Moraes Sarmento mantém uma posição de disponibilidade para uma liderança ou coloca-se liminarmente fora desse quadro, aparecendo apenas e só como alguém que pode depois decidir apoiar um ou outro candidato?
Eu acho que aquilo que, se eu estou disponível para participar, enfim, no trabalho que necessário seja fazer, se chegarmos a uma situação como essa de dificuldade em que se justifica infletir estratégia, eventualmente mudar de liderança, É evidente que eu estou disponível, como sempre estive, para trabalhar nesse momento. Eu acho um bocadinho
ridículo. Mas para personificar...
Mas, ouça, ou isso... Personificar quer dizer o quê? Ser líder?
Ser candidato à liderança.
Única... Pois, mas eu acho um bocadinho curto que se resume à participação, e acho até um exercício de arrogância, daqueles que disseram, não, eu estou disponível para me candidatar à liderança e a mais... Não, eu estou disponível para trabalhar. As condições e as circunstâncias, ouça, dependerá, se é, eu trabalhei com Pedro Passos Coelho, que não apoiei formalmente nunca, eu trabalhei com ele em muitos momentos, porque é o PSD, e era a posição do PSD que estava em causa, a mesma leitura farei nesse momento, não sei se será Rui Rio, eu já disse várias vezes, tenham atenção a Marcos Mendes e a Pedro Santana Lopes, já disse várias vezes, em vez de olharem para o campeonato regional, olhem para a Primeira Liga. E na Primeira Liga têm, e valerá a pena perceber qual é a posição desses, Pedro Santana Lopes já começou a olhar para o tema, e Marcos Mendes, que será, enfim, eu acho que será coagido por alguém a olhar para o tema, para lá de que é um tema que com ele ficou mal resolvido em anos passados.
Eurico Brilhante Dias, como é que olha em um remate do programa?
Num remate do programa. Quanto à questão do esgotamento dos acordos, eu estou de acordo, aliás, eu disse-o, o que eu acho é que os acordos já funcionam também ao contrário, por aquilo que já fizeram e por aquilo que conquistaram. E a força política que quiser empurrar esta geringonça para o fim...
Terá mas não dá futuro. Solidifica
o processo. Sim. Quanto à questão do PSD, eu ficaria, não me vou meter nas questões do PSD, sim, por uma questão até de delicadeza.
Não, mas pode à vontade.
Mas há uma coisa que eu acho sintomática, é o Dr. Moraes Sarmento fazer uma associação entre a posição do Dr. Pedro Passos Coelho e a posição que tinha o Dr. António José Seguro, o que revela bem aquilo que pensa sobre o futuro do Dr. Pedro Passos Coelho no curto prazo na liderança do PSD. Eu sou apoiante, aliás, e muito amigo do Dr. António José Seguro, mas como sabemos, ele não é primeiro-ministro e não disputou as eleições. Mas eu
e
penso.
Se não houver uma alteração de posição por parte do PSD, dificilmente esta situação se mantém. Vamos ser práticos. 3 anos mais disto é uma realidade impossível.
Sim, eu percebo a preocupação do militante PSD. Se eu também fosse militante PSD, estaria na mesma circunstância, seguramente.
Não, é de um português que não se vê, se vê representado
Sarmento,
por um governo que acha que o que temos chega.
Nuno Moraes
Sarmento. Eu acho que o que temos
não chega. Mas eu acho que há
Brilhante
muito
Dias.
Para fazer ainda.
Muito obrigado pela vossa presença. Encontramos-nos na próxima semana.
Muito obrigado pelo convite e ao Dr. Moraes Sarmento.
Muito obrigado.
Foi um gosto.
Renascença, a par com o mundo.